Obrigada, obrigada. Testemunha, doutor Fernando Rocha, tem mais um minuto.
Agradeço, senhora presidenta, doutor. O dado preciosíssimo que foi revelado agora. Vejam, senhores senadores, senhoras senadoras, que depois de abril de 2015, ainda havia um órgão no Tribunal de Contas da União que dizia que o Banco Central estava aplicando a metodologia certa. Depois de abril de 2015, um órgão do Tribunal de Contas também dizia que deveria ser revista a posição anterior do órgão. A posteriori, em dezembro, houve o acórdão que sacramentou. Mas terá a senhora presidente da República também manipulado esse órgão do Tribunal de Contas da União, que dizia que estava certo o Banco Central e o que havia sido feito? Será que o poder de manipulação presidencial chegou a tal ordem, a manipular o FMI em 1991, a manipular todas as situações que ocorreram há 20 anos? Senhores, não há como sobreviver à tese de que a senhora presidente da República engendrou uma trama para ocultar passivos para lesar a população. A verdade é clara. Agradeço a testemunha.
Obrigada.
Ninguém tem culpa de nada.
Obrigada, obrigada, senador.
Ninguém tem culpa de nada.
Senador, obrigada ao advogado doutor José Eduardo Cardoso. Eu agradeço, dispenso a testemunha, doutor Fernando Rocha, agradecendo a sua presença e colaboração, e solicito à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Paulo José dos Reis Souza.
Presidente, pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador Ronaldo Caiado.
Presidente, eu gostaria de saber se é a última.
É a última.
A última, presidente. Momento de muita comemoração.
Sim, senhor. Sim, senhor. É a última.
A defesa pode requerer mais alguma se o senador Caiado concordar.
A defesa poderá fazer para...
Eu acho que nós vamos para o Guinness.
Declino, seu
Guinness. O Guinness. Não existe nenhum julgamento com 60 testemunhas.
Senador Ronaldo
Caiado. No mundo. No mundo. É a primeira.
O dia de hoje foi um dia de muitas emoções aqui na comissão e vai encerrar de maneira absolutamente tranquila, serena. Eu espero que o nosso presidente retorne depois do seu almoço tardio e faremos também o encerramento demonstrando à sociedade brasileira a responsabilidade de acusação e defesa nesse processo. Não podemos tergiversar e vamos, até o final, cumprir rigorosamente com o nosso dever e a nossa responsabilidade. Eu quero passar a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia, para os questionamentos à testemunha, o senhor Paulo José dos Reis Souza.
Bem, senhora presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados, queria cumprimentar a testemunha, doutor Paulo José dos Reis Souza, que já soube que é meu conterrâneo.
Desculpa, relator, são muitos senadores chegando. O último dia, as emoções, que, como eu disse, são grandes. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo agora, sim, a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia, para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhora presidente, senhora senadora, senhor senador, senhor advogado, senhoras e senhores. Quero cumprimentar o doutor Paulo José dos Reis Souza, que é a derradeira testemunha nesse processo, the last but not the least, como dizem os norte-americanos. E eu queria, doutor Paulo José, como é de praxe aqui, explicar que Vossa Senhoria é analista de finanças e controle, servidor efetivo do governo federal e subsecretário de política fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional. E nessa qualidade foi arrolado como testemunha da defesa para tratar aqui questões relativas ao Plano Safra, que é um dos objetos desse processo de impedimento da senhora presidente. Doutor Paulo José, eu vou submeter ao senhor duas indagações e vou passá-las por escrito, então logo as leia, para que Vossa Senhoria as responda de maneira mais facilitada. A primeira delas tem o seguinte teor. Apenas para contextualização, cito o inciso 3 do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz a seguinte definição para efeitos daquela lei complementar do que seria operação de crédito. aspas. Compromisso financeiro assumido em razão de multa, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros. Nos termos LRF, atrasos reiterados de valores significativos no pagamento de obrigações da União com instituições financeiras federais poderiam ser consideradas operações assemelhadas, operações de crédito? E segunda questão, em 2015, o Tesouro Nacional não realizou os pagamentos ao Banco do Brasil, tão logo se encerrou cada semestre a apuração das equalizações de taxas de juros do Plano Safra. Diante disso, foi aplicado um índice entre a data da apuração e a data do efetivo pagamento dos valores da equalização. Vossa Senhoria classificaria esse índice como taxa de juros? Caso contrário, como Vossa Senhoria classificaria esse índice? Então, são essas indagações que eu submeto à Vossa Senhoria e agradeço a resposta. Muito obrigado, senhor.
3 minutos para a testemunha, doutor Paulo José dos Reis Rocha. Os 3 minutos. Obrigada.
Boa tarde, presidenta da comissão. Boa tarde, relator. Bem, os atrasos do Plano Safra ocorridos até o ano de 2014, o Tesouro Nacional entende que não se trata de operação de crédito nos termos do inciso 3º do artigo 29 da LRF. Com relação aos pagamentos que foram feitos em 2015, né, o Tesouro entende que, nós, do governo federal, entendemos que trata-se de atualização de valores, né, não de pagamento de juros.
Senhora Presidente, me permite só mais um acréscimo no meu tempo de 2 minutos para perguntar ao doutor Paulo José, meu ilustre conterrâneo, se na medida que o Tesouro não entende, portanto, que é operação de crédito, esse atraso se dava a que título?
Bem, esse atraso se dava em função da programação financeira, né, e valores atrasados, né, tipo restos a pagar. Então, o Tesouro, sem capacidade para honrar os pagamentos nas datas acertadas, né, postergou o pagamento. Mas a gente entende que era atraso, como outros atrasos quaisquer.
Estou satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigada, caro relator. A próxima oradora inscrita para os questionamentos é a senadora Lúcia Vânia. Senadora Lúcia Vânia, senador Ronaldo Caiado.
Senadora, eu gostaria de saber a ordem de inscrição que eu estou.
No final da sessão, senadora Marta Suplicy. Senador Humberto Costa, senador Valdemir Moca. Senador Valdemir Moca,
para os questionamentos.
Desculpa, não vi Vossa Excelência, não enxerguei. Embora Vossa Excelência não seja uma pessoa totalmente invisível, né, pelo tamanho. É que o senhor saiu do seu lugar. O senhor saiu do seu lugar. Então eu peço desculpa, senador Ronaldo Caiado. Vossa Excelência, como a senadora Lúcia Vânia pediu para ser chamada posteriormente, ela seria a primeira. Ela está inscrita em terceiro lugar. Então, Vossa Excelência é o quarto inscrito. Então, com a palavra, o senador Ronaldo Caiado, por 3 minutos.
Eu entendo, presidente, e agradeço, sei do cansaço de todos nós, mas da alegria nesse momento também da comissão chegar aqui a sua última testemunha e caminhar rapidamente para o desenrolar desse processo que tanto vem angustiando a sociedade brasileira. Presidente, eu me dirijo aos colegas, às colegas e também à testemunha que aqui está, e eu volto a chamar a atenção de um ponto
que eu acho que é importante. Ou seja, quando um banco oficial se dirige ao Tesouro Nacional, ele está comunicando que aquilo ali não é apenas um atraso. Ou seja, quando o Banco do Brasil encaminha 11 notificações ao Tesouro, dizendo, olha, vocês não estão atrasando, vocês estão deixando de cumprir aquilo que é obrigação do Tesouro. Não pode o Banco do Brasil estar financiando política pública. E, nesse ponto, nós somos convergentes. Ou seja, se um banco ele é controlado pela Presidente da República, ele não pode ser utilizado para fazer política pública. Então, se ele não pode e o banco recorreu diretamente ao Tesouro Nacional, o Banco Central, neste momento, tinha que ter escriturado essa situação. Olha, o Banco do Brasil tem o crédito a receber, a função é do governo, a lei manda que seja paga no final de 6 em 6 meses. Agora, a tese de que, olha, não tem uma data rígida, porque a partir daí vai ser reajustado esse valor. O valor reajustado trouxe para o prejuízo do cidadão brasileiro, pelos nossos cálculos, R$1,8 bilhão que o Tesouro teve que pagar mais para o Banco do Brasil. Quem pagou fomos nós. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é possível que o Banco Central não tenha visto que não era apenas alguns bilhões só, apesar de que está na denúncia do Banco do Brasil, 13 bilhões o pico que assumiu aqui na subvenção do Banco do Brasil. Mas veja bem, na totalidade do que o governo usufruiu, chegou a R$61 bilhões. De uma prática que nunca existiu antes. Então, essa deformidade aqui, ela é tão nítida. E como é que o Banco Central, com a agilidade, com os experts que tem, com as pessoas conhecedoras, como é que não diagnostica isso e não toma nenhuma previdência, nenhuma providência? E, ao mesmo tempo, passa a maquiar os dados e, ao mesmo tempo, não dar transparência ao orçamento da União. Essa é a pergunta que eu faço à Vossa Excelência como membro do Tesouro e como tal responsável por responder todos esses ofícios do Banco do Brasil que foram notificados à Vossa Excelência.
É, 3 minutos para a testemunha.
Obrigado pela pergunta, senador Caiado. Em termos de no que se refere ao plano Safra, né, o atraso dos pagamentos até o ano de 2014 monta 8,5 bilhões, valores nominais. Esses valores corrigidos, né, também até 31 de dezembro de 14, 9,5 bilhões. Né? Esses valores que o senhor cita, eu não tenho como responder.
Obrigada, doutor Paulo José dos Reis Rocha. Senador Ronaldo Caiado, 2 minutos para a réplica. 2 minutos.
Bom, eu insisto em retornar à pergunta, senhor Paulo José. Vossa Senhoria é analista de finanças e controle, subsecretário de política fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional. Vossa Senhoria quer dizer que nunca teve conhecimento de todas essas notificações do Banco do Brasil cobrando o Tesouro o atraso nas subvenções que eram pagas aos produtores? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quando Vossa Senhoria diz 8,5 bilhões, eu estou dizendo que a prática do Tesouro, como quem o antecedeu, o senhor Fernando Rocha, disse que já haviam detectado, sim, na Caixa Econômica Federal, onde a Caixa estava pagando ao Programa Social do Minha Casa Minha Vida, E a Caixa teve que entrar na Justiça e aí sim o Tesouro o reembolsou. Pergunto, por que que em relação ao Banco do Brasil não teve essa mesma atitude do Tesouro em repor ao Banco do Brasil? Imediatamente ele foi notificado. Vossa Senhoria responde pelo Tesouro. Então, pelo Tesouro, por que que Vossa Senhoria, então, não mandou repor o dinheiro ao Banco do Brasil?
Obrigada, senador Ronaldo Caiado. Com a palavra a testemunha, doutor Paulo José Rocha. 2 minutos.
Senador Caiado, eu sou... Estou como subsecretário de Política Fiscal do Tesouro somente a partir de outubro de 2015.
Ah, bom.
Tá? Eu não, à época, não tomei conhecimento desses comunicados do Banco do Brasil, porque eu não fazia parte da linha direta. Né? A outra pergunta, por favor.
Agora, o senador Ronaldo Caiado, o senhor tem 1 minuto.
Obrigado.
Testemunha está solicitando que Vossa Excelência faça a pergunta, senador Ronaldo Caiado.
Presidente, bom, então, como tal, nós estamos encerrando aqui essa etapa importante da Comissão Especial do Impeachment. Eu quero deixar claro que não só o TCU, mas também a perícia identificou que houve um empréstimo, que o governo realmente se apoderou de bancos públicos para fazer uma política da qual ele está impedido pela lei de responsabilidade fiscal. Está claro o dolo da Presidente da República, o crime praticado pela Presidente da República, e consolida, mais do que nunca, o que nós conseguimos aqui ainda detalhar, conseguimos ainda avançar naquilo tudo que o Tribunal de Contas da União nos alertou, trouxe ao conhecimento público, e essas testemunhas que aqui vieram indiscutivelmente consolidaram a tese que mostra o crime de responsabilidade da Presidente da República. A Comissão Especial, encerrando seus trabalhos na parte de ouvir as testemunhas, com a consciência tranquila de que nós precisamos cada vez mais viabilizar o país para que saia desses artifícios montados e por essas práticas ilegais dos últimos anos do governo do PT e, como tal, trazer aí a recuperação de um processo republicano que a sociedade brasileira espera para poder governar e administrar a nossa nação. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento o senhor presidente que volta à mesa neste momento, pela paciência, tranquilidade, ao senhor nobre relator e aos demais colegas, dizendo que nós cumprimos uma etapa importante e, como tal, agora esperamos cumprir todo o cronograma aprovado de plano de ação e encerrarmos essa votação no dia 8 de agosto. Obrigado, presidente.
Eu vou ler aqui alguns documentos bem rapidamente para a gente suspender para ir para o plenário. Em resposta à questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziottin e subscrita por vários senadores e senadoras quanto à atuação dos advogados perante esta comissão, esta presidência esclarece o seguinte: é natural que neste processo a que ora nos dedicamos, pelas próprias características de que se reveste, as manifestações dos parlamentares e mesmo dos advogados sejam por vezes marcadas por convicções e paixões. Esta presidência, entretanto, em atenção às normas legais e regimentais, tem atentamente conduzido os trabalhos no sentido de coibir e reduzir os excessos eventualmente cometidos para restaurar o equilíbrio e o bom senso que norteiam a conduta. Tenho a certeza de que todos que fazem parte desta comissão. Assim, já decidi que, quanto aos parlamentares, até mesmo por força do dispositivo constitucional que os torne violáveis por suas opiniões e palavras e votos, não vejo a possibilidade de cessear qualquer senador ou senadora quando do uso da palavra que lhe é assegurado. No que se refere aos advogados e às testemunhas, também já foi devidamente esclarecido que estão a distritos ao que está contido na denúncia 01/2016. Assim, tenho reiteradamente interrompido tanto os advogados quanto as testemunhas, quando entendo que há indício de que a fala de qualquer deles está enveredando para assunto não tratado no processo judicial que estamos a analisar. E tem sido suficiente para inibir os excessos cometidos até que este último dia de oitiva de testemunhas. No entanto, o ex-presidente sempre teve a cautela de não inibir o trabalho dos advogados e de não intimidar as testemunhas. Era o que eu tinha a dizer com relação à questão de ordem. A presidência esclarece que, de acordo com o cronograma previamente aprovado, encerra-se hoje a etapa relativa às oitivas de testemunhas. Compareceram perante a comissão até a data de hoje 2 testemunhas de acusação, 4 testemunhas de juízo, 35 testemunhas das 40 roladas pela defesa que hoje ouvimos mais, que ouviremos mais 4, falta apenas uma, totalizando 39 pessoas. Esta é uma última testemunha de defesa, a senhora Célia Corrêa, que quando contactada encaminhou à secretaria atestado médico para justificar a impossibilidade de seu comparecimento. Devidamente informada, a defesa não apresentou pedido de substituição desta última testemunha. Declaro, portanto, que se encerrará hoje a fase de oitiva de testemunha perante a comissão. Temos que votar um requerimento, porque bem rapidamente, porque tem coro para votar. Há na mesa os seguintes requerimentos. Requerimento número 125, 130 e 131, de autoria da senadora Vanessa Graziottin, em que solicita um encaminhamento de questionamentos por escrito a 2 testemunhas e a requisição de documentos. Requerimento número 132, de autoria do relator, senador Anastasia, em que solicita o envio de documentos a esta comissão. Com a palavra, o relator.
Nesse requerimento que Vossa Excelência leu, meu parecer, já expliquei inclusive à senadora Vanessa, que o artigo 204 do CPP não permite que a testemunha mande documentos por escrito. Então, os dois, eu sugiro o indeferimento e o deferimento quanto à juntada de documentos.
Perfeitamente, senhor presidente.
Em votação, as senhoras e senhores senadores que concordam com a manifestação do relator, permaneçam como se encontram. Rejeitados, requerimentos 125, 130, aprovados, requerimentos 131, 131, 132, 133, 134 e 135. São os aprovados. Suspenderemos agora a reunião para que possamos atender a ordem do dia e retornaremos para concluir a testemunha após o término da ordem do dia.